A gente possa, nesse momento, buscar a figura de nosso amigo Jesus, dos bons amigos espirituais que nos acompanham e sustentam, mentores da nossa casa, abrindo espaço para recebermos as intuições, as inspirações, a fim de aproveitarmos o máximo possível o nosso encontro de hoje, com a graça de Deus.
Boa noite a todos, prazer estarmos juntos novamente. A gente chegou a postar lá no grupo do WhatsApp, não sei quantos de vocês viram, que surgiram algumas dúvidas em relação à parte do conteúdo, sobretudo do que veio na semana passada, quando a gente estava falando de princípio vital, que abriu-se também a discussão retomando a questão de seres orgânicos, seres inorgânicos e a questão sobre cognição sobre si mesmo, e isso vai ajudar também a fazer a ligação com o tema de hoje, que é instinto e inteligência. Ou seja, é para o nosso bem e a gente sempre utiliza dessa ferramenta como a gente gosta de brincar com vocês e conosco mesmo, que é a história do se a gente tem dúvidas ou dívidas. As dúvidas são quando a gente acompanhou o encontro, quando a gente leu e ficou com dúvidas. As dívidas são quando a gente não pôde, por algum motivo, nem acompanhar os encontros, nem ler. E aí a gente está, entre aspas, com dívidas. Mas essas dívidas, a coisa boa é que ao vir e participar do novo encontro, ou seja, também a possibilidade de depois ouvir a gravação, mesmo que a pessoa não esteja ao vivo conosco, vai sanando, entre aspas, essas dívidas e a gente vai ficando todo mundo par e passo. Então, qual é a metodologia que a gente menciona muitas vezes? Que é normal que a gente retome durante o curso certos conceitos. Por dois motivos. Porque o retomar daquele conceito ajuda a fazer a ligação com o novo conceito que vai ser apresentado. Hoje é um caso específico que cai nessa. E a segunda é que normalmente, muitas vezes, como a gente hoje tem pelo menos dois colegas novos, a gente está sempre recebendo novas pessoas. Então, esse benefício de uma leve repetição, ele também é útil para que nós que já ouvimos possamos lembrar e estar com isso, claro, para a gente perceber, e para quem está chegando pela primeira vez, melhor entrar no ritmo. Então, faz sentido o que a gente está fazendo hoje? E como veio de vocês, isso é muito bom, porque vocês conseguiram colocar para a gente alguns direcionadores do que a gente pode retomar. Então, hoje especificamente, a gente está voltando a partir de algumas posições colocadas por alguns dos nossos colegas de turma que colocaram exatamente que gostariam que a gente repetisse um pouco, retomasse um pouco o conteúdo da última aula específico, que achou um pouco o nível de compreensão mais alto. Também que a gente voltasse hoje um pouco nas questões da visão dualista que é apresentada no livro e da visão monista que a gente começou a apresentar e que a gente falasse um pouco mais sobre essa questão do princípio vital e do início da vida nos seres, de uma forma geral. Eu espero que eu tenha coberto os pontos que foram colocados. Se tiver mais algum ponto, a gente retoma seguindo adiante ou vocês trazem para a gente, seja aqui no presencial ou no Zoom, ok?
Ficou aí uma certa dificuldade, né? Alguém colocou aqui no grupo sobre essa questão da evolução, né? Em algum momento, se pedra vira outra coisa. E eu acho muito rico, inclusive, a gente começar a pensar, né, sobre essa dinâmica. O Espiritismo nos provoca a pensar de uma outra forma. Normalmente, a gente ainda está muito preso naquela instrução judaica lá de trás, anterior a Jesus, da herança da terra, né? Essa ideia, essa dimensão de que seremos herdeiros da terra, que vamos manter essa nossa estrutura corpórea e que viveremos para sempre, num verdadeiro paraíso, né? O Espiritismo, ele subverte esse entendimento quando ele nos ajuda a entender sobre qual é o verdadeiro reino, né? O reino de Deus que Jesus coloca lá nas instruções dele, que vem sendo trabalhado com mais delicadeza, né? Ao longo do tempo. E aí vem a doutrina espírita e nos ajuda a pensar sobre essa dimensão quando os espíritos dizem a Kardec que, na realidade, nossa verdadeira pátria não é o mundo material, e sim o mundo espiritual. Então, a gente vai fazendo mergulhos sequenciadamente na matéria com o objetivo de nos aprimorarmos espiritualmente. Mas a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Isso muda a regra do jogo. Porque quando a gente começa a pensar, então, a gente já não está mais falando que Guilherme Frenk ou que Luiz Fernando serão perfeitos. Hoje a gente já pode afirmar com certeza, eu não serei perfeito. Mas como assim a doutrina espírita fala que os espíritos evoluem, que rumam para a perfeição? Sim, o espírito, a essência espiritual que constituiu a personalidade de Guilherme Frenkel será perfeita, assim como a que constituiu o Luiz também será perfeita, assim como as individualidades de cada um de vocês que constituíram esta personalidade aqui neste momento serão perfeitos. Mas essa persona, né, esse personagem que vive aí, se tudo der certo, por mais 100 anos, né? Acabei de fazer 50, então minha meta é 150, então por mais 100 anos estarei aqui habitando como Guilherme Frenkel. Mas eu tenho certeza que os desafios são tantos que Guilherme Frenkel não vai atingir a perfeição. Desencarnará, esse personagem será arquivado na memória, servirá de objeto de estudo para a minha essência espiritual, que vai evoluindo, mas que vai precisar constituir outras encarnações. Essa lógica, ela é muito importante para a gente perceber essa questão do era pedra e virou sapo e agora é homem, né? Porque a dinâmica, né, não é que a finalidade seja nos tornarmos Homo sapiens perfeitos. A dinâmica é que em algum momento a gente pode até encarnar em algum outro planeta que tem uma outra espécie, numa outra estrutura, para exercitarmos aprendizagens que sejam necessárias. E em algum momento dessa nossa jornada, nem precisaremos mais reencarnar, porque essas experiências na matéria grosseira não oferecerão mais campo de desenvolvimento para as buscas do espírito.
Se a gente está falando de uma colocação que se aplica apenas ao tempo atual, ou se a gente está falando de uma colocação que se aplica ao tempo infindável do espírito, e usando tempo entre aspas, como a gente já colocou, que tempo tem uma conotação baseada na nossa visão do ponto de vista da Terra. Mas, quando a gente está começando a falar sobre isso aqui, é como se a gente tivesse uma vida com V maiúsculo, aqui maiúsculo tudo, que seria a vida do espírito. Então, este espírito, ele vai ao longo do tempo se depurando. Isso aqui é apenas para a função da gente perceber que é um contínuo. Não é uma ascendente, não é uma espiral, a forma como se dá é outra situação. Mas isso aqui só graficamente para a gente perceber. E aí, ao longo desta vida, que é a vida do espírito, a gente tem todo um trabalho da possibilidade que, entendendo que essa vida do espírito é a verdadeira vida e ressignificando o que a gente usualmente costuma chamar de vida, do ponto de vista encarnado na Terra, a gente fala assim: a vida é o que eu tenho desde que eu nasci até que eu vou morrer. Todo mundo concorda que a gente chama isso de vida. Então, quando a doutrina espírita, o espiritismo, Kardec e os espíritos vêm explicar que a verdadeira vida, por assim dizer, é essa evolução de um simples e ignorante ponto até um ponto onde eu serei perfeito, para isso eu preciso, como disse o Guilherme há pouco, desses mergulhos na matéria. Então o mergulho fica bonito. Imagina, a gente entra em uma piscina, nada um pouco, sai e depois volta. Só que cada mergulho desse, diferente dos nossos mergulhos numa piscina, pegando a metáfora da semana passada, lembra que a gente falou sobre botar um casaco, que seria aquele duplo etérico para enfrentar uma situação de um frio para viver naquela jornada? Cada mergulho desse, eu estaria usando o quê? Um traje de banho diferente. E esse traje de banho seria o quê? O nosso corpo. Então, cada mergulho desse, eu vou começar a fazer já com um corpo. Depois, no momento seguinte, eu já tenho uma opção de fazer com outro corpo. E assim, eu vou tendo essas muitas, como a gente chama aqui, vidas. E aí, uma vida com V minúsculo, tá? Muitas vidas. E aí, se a gente parasse para pensar, e a gente vai falar também ao longo do curso desse ano muito sobre isso, sobre o espaço entre as encarnações, porque eles são igualmente importantes, porque eles permitem reflexões, permitem que a gente processe as experiências, permite que a gente se prepare para a nova jornada. Então imagina que cada jornada, a gente não fala de provas e expiações. Que provas e expiações são essas? Imagina se eu sou um competidor mergulhando numa piscina, cada vez para uma competição. E cada competição, cada teste, cada prova, cada exame novo que eu vou fazer, eu estou passando por um contexto que vai me auxiliar para os próximos. E assim eu vou somando gradativamente experiências a partir dessas inúmeras oportunidades. E esse quadro aqui, ó, vocês nem imaginam que não é nem suficiente para as múltiplas encarnações que a gente precisa para poder continuar infinitamente aqueles três pontinhos até chegar a essa perfeição. Ajudou um pouquinho enxergar desse jeito aqui? Beleza.
Nesse jogo, né, a gente vai a cada mergulho, a cada prova, né, a cada experiência, se capacitando, compreendendo melhor as regras de funcionamento do universo, compreendendo melhor as nossas próprias habilidades, os nossos próprios potenciais, e, portanto, desenvolvendo a nossa capacidade de nos expressarmos nesse universo. É como se a cada competição eu fosse aumentando, né, melhorando o meu ranking, né, em relação àquele meu objetivo principal. Mas qual é o ponto de origem, né? Qual é o ponto de início dessa jornada? Os espíritos nos ensinam que esse ponto de origem, ele tem a ver exatamente com as expressões mais simples, as relações mais simples com a matéria. Então, nossos primeiros mergulhos enquanto seres buscando esse aprimoramento, né, nosso primeiro mergulho na matéria, ele não foi uma encarnação. A gente não habitou um corpo biológico, né, com células, com tecidos, com um organismo complexo. Eles foram mergulhos muito simples, né? A gente se expressava como partículas elementares. E essas partículas, ao combinarem-se sob a coordenação de inteligências um pouquinho maiores do que a nossa, compunham átomos, esses átomos, moléculas, essas moléculas, né? E daí a gente vai entendendo essa escalada. Então, quando a gente diz assim, olha, no nosso começo a gente tinha uma relação muito simples com a matéria, a gente percebe que nossa essência espiritual se expressou como um princípio inteligente, extremamente ignorante, extremamente desconhecedor de tudo, inclusive de si mesmo. E a gente vem fazendo mergulhos, né, sistematicamente entrando nessas competições e nos tornando cada vez mais aptos a nos expressarmos, cada vez mais aptos a nos percebermos. À medida que a gente vai se tornando mais apto, a gente vai conseguindo coordenar inteligências inferiores a gente, colocando tudo isso junto numa grande colônia para nos servir como instrumentos de expressão. Até o ponto que hoje, né, nós conseguimos nos classificar como espíritos, comandando trilhões e trilhões, né, são trilhões de células, aí você imagina cada célula com milhões, talvez bilhões de átomos, né? E a gente coordenando tudo isso de uma forma uniformizada, coordenada, organizada, capaz de ajudar a gente até a sonhar com a possibilidade de viver 150 anos.
Continuando para a gente usar isso aqui de base para a gente desenvolver. Como o Guilherme começou a adiantar, como a gente fala de personalidade? Como a gente fala de individualidade? Se a gente concorda que cada um de nós é único, nós teríamos dois espíritos que seriam iguais a nós, alguém que tivesse exatamente a mesma vibração, a mesma identidade energética, as mesmas experiências. A gente consegue pensar que ao longo dessas jornadas a gente teria alguém que poderia ter tido exatamente as mesmas provas, expiações, desafios, experiências do que a gente nessa jornada? Aqui no salão todo mundo concordou que não, não é isso? Então, o que que a gente vai pensar? Que individualidade é o que a gente está tratando aqui do ponto de vista do espírito. Que esse espírito, ele é uma individualidade que, através dessa vida com V maiúsculo, essa individualidade, ela está se expressando. E ela está se expressando constantemente. E se desenvolvendo e se especificando, especializando, cada vez mais mostrando para o universo que somos únicos. E ao longo dessas grandes jornadas, nós vamos tendo como se fôssemos personagens de um mesmo ator que está interpretando ao longo da sua carreira uma série de personagens. Qual a diferença? Que esses personagens estão definindo esse ator. Diferente do ator que veste um personagem, sai e continua sendo ele, este ator, no caso o espírito, está se desenvolvendo e se definindo por os personagens que ele veste e pelas decisões que ele toma enquanto vestido desses personagens. Então, este corpo seriam as personalidades. Então, a gente está falando aqui de uma série de personalidades que, solidariamente, essa palavra é muito importante, de uma forma conjunta, que essa, mais essa, mais essa, mais isso, mais todos esses momentos aqui, eles vão numa grande cadeia se somando até que a gente se torne perfeito, que é a fatalidade que a doutrina espírita nos explica. Que todos nós chegaremos a essa perfeição, a essa felicidade, através de uma série de experiências na matéria, ou seja, uma série de mergulhos.
Então, nesse sentido, né, desde o momento da nossa criação, nós, como identidades inextinguíveis, né, o espírito, ele é criado, esse princípio inteligente, ele é criado em algum momento por Deus, por essa inteligência suprema, e a partir dali ele não é mais extinto. Então, ele vai viver sempre. Nesse sentido, não há uma morte, mas sim há os sequenciados desencarnes, né? A cada nova experiência, a cada encarnação pressupõe uma desencarnação em algum momento. E aí a gente vai caminhando, né, nesse sentido. E isso é muito importante para a gente perceber, porque às vezes a gente se desespera pensando: ah, mas a gente está fazendo tanta besteira, vai destruir o planeta. Ok, o planeta se destrói, mas a gente continua existindo para além do planeta, com a responsabilidade de ter destruído a escola onde a gente estava estudando, né? Tem uma responsabilidade aí que vai pesar bastante nesse processo, porque a gente está declarando que nós não somos capazes de administrar bem o planeta. Então, a vida vai nos oferecer situações, circunstâncias provacionais e expiatórias para que a gente desenvolva essas habilidades que estão faltando.
Não é à toa que os japoneses já entenderam que eles são corresponsáveis pelo lugar comum, cuidam das escolas, cuidam das ruas. Quem se lembra que durante a Copa do Mundo chamou uma atenção incrível que os torcedores levavam saquinhos de lixo para limpar a arquibancada antes que saíssem. Então, eu trabalhei numa organização quando eu estava nos Estados Unidos e no exterior, que o princípio era: chegou num lugar, busque deixar melhor do que você encontrou. Então, é um exercício. Existem sim, como Guilherme trouxe, essas possibilidades de continuarmos, inclusive, jornadas encarnatórias em outros planetas até que a Terra se destruísse. Mas, como ele também salientou, a importância de estarmos aqui defendendo e trabalhando por isso, porque por ser a nossa casa que habitamos nesse local, também é a nossa responsabilidade que preservemos, pois que as nossas ações, como o Espiritismo traz, trazem consequências e as consequências são de acordo com as ações que a gente pratica.
E aí, nesse sentido, né, embora a gente enalteça uma perspectiva, né, da cultura japonesa positiva, mas a gente também é capaz de encontrar diversas negativas. A gente vai observando que em cada cultura, cada espaço vivencial, a gente tem características que já estão mais desenvolvidas e outras que estão desenvolvidas aquém em comparação com as outras.
O japonês, ele tem uma pressão social sobre o desempenho muito alta. Então, vocês já ouviram falar dos números de suicídio elevados, porque existe esse patamar mais alto. Então, é uma questão de o que já podemos colher daqueles lugares e daquelas culturas que a gente já conhece os exemplos.
E aí, nesse sentido, se eu precisar planejar uma encarnação em que seja importante aprender sobre esse movimento solidário, sobre esse movimento de manutenção dos espaços, qual será a escola mais importante, Brasil ou Japão? Provavelmente o Japão. Por outro lado, se eu precisar estudar muito sobre o desenvolvimento da individualidade, sobre auto-amor, sobre autocuidado, qual será a melhor escola? Provavelmente o Brasil, que é um espaço onde o individualismo se sobrepõe ao coletivo. Então, perceba essa questão, né? A gente vai voltar a falar várias vezes dessa ideia do planejamento encarnatório. Mas eu estou trazendo esse ponto aqui para a gente perceber o seguinte: cada espaço do universo vai oferecer para o espírito ou para o princípio inteligente o ambiente necessário para ele desenvolver alguma habilidade. E nessa jornada, em algum momento, não precisaremos mais desse contato intenso com a matéria, porque a matéria não vai nos oferecer mais nada que possa, através do qual nós possamos desenvolver alguma habilidade. E aí a gente não precisa mais reencarnar, embora continuemos existindo e fazendo esse movimento de construção da nossa perfeição espiritual. E eu acho que isso é talvez muito importante para a gente compreender, porque nesse jogo de contatos com a matéria, as primeiras lições são muito mecânicas. A gente ainda não se percebe direito. A gente nem se compreende, né? A gente não consegue se perceber distinto de todo o resto. É aquela história que eu falei da metacognição. Nós não conseguimos pensar sobre nós mesmos. Nós não nos distinguimos. Nesse momento, não há vontade aplicada. Nesse momento, a inteligência é muito primitiva e ela se expressa através das respostas mecânicas, como lá a pedrinha lá de sal, né? Como uma molécula de água ou uma porção de água. Quando esquenta, ela evapora. Quando a temperatura diminui, ela liquefaz. Se diminui muito, ela vira pedrinha de gelo e ponto. É muito mecânico. Em algum momento entra nessa equação a dimensão da vitalidade. E aí a gente começa a ganhar um pouco mais de liberdade, mas ainda somos regidos por uma inteligência muito primitiva, que Kardec descobre conversando com os espíritos, que chama, podemos chamar de instintos. Então, é uma inteligência que ela nunca erra, mas ela também não dá um grau de liberdade. Conforme a gente vai aprendendo a administrar estes funcionamentos de vitalidade, das regras de funcionamento físicos da natureza, a gente começa a desenvolver a nossa capacidade de pensarmos sobre nós mesmos e começamos a ganhar mais liberdade. Porque o nosso desafio não é seguir cegamente, o nosso desafio é decidir seguir as regras que o universo, que Deus colocou para a gente. Nesse ponto é que, amarrando a pergunta que teve na semana, acho que foi na semana passada, nesse ponto de metacognição, de capacidade de pensarmos sobre nós mesmos, é que começa o desenvolvimento moral. E aí, aquela estada que era mais ou menos comum para todos os princípios inteligentes começa a ficar muito diferente, porque cada um vai aplicando a sua vontade, e essa vontade ela vai ser aplicada até mesmo se sobrepondo aos instintos. E aí o negócio começa a ficar complicado, porque a gente tem a liberdade, mas aí tem a tal da lei de causa e efeito, que sinaliza para a gente que as nossas escolhas estão boas ou não. Quando a gente age de uma forma que não é adequada, que não é esperada pela lei natural, a gente sofre. E aí a gente precisa repensar as nossas escolhas. E aí esse universo nos apresenta dores, dificuldades, desafios, para a gente se reposicionar, para a gente desenvolver as habilidades que precisa. Quando essa escolha está acertada, então o grau de sofrimento, de angústia é bem menor, a vida fica mais fácil. E assim a gente vai ajustando essa nossa capacidade racional, esse uso da razão, para nos aplicarmos de uma forma mais adequada dentro do papel do universo, percebendo o que Deus espera de nós. Então, esse processo de desenvolvimento, a gente sai, né, de um cenário predominantemente mecânico, das leis da química, da física, vai entrando para um cenário extremamente instintivo, onde ainda há, né, um processo mecânico, mas que está envolvido com a vitalidade, e acessamos um novo patamar, que é o da inteligência, como Kardec coloca, né? E essa inteligência, ela é capaz de se sobrepor às inteligências anteriores. Então, eu estou sentindo que está queimando, mas eu continuo. E aí eu tenho uma insolação na praia, por exemplo. Né? Não tem lógica eu estar ali me tostando e degradando a minha saúde, mas a minha vontade de me destacar com um bronzeado diferenciado faz com que eu transgrida aquelas respostas instintivas para chegar naquele ponto da fruição da minha vontade. Vou pagar um preço, aí depois haja medicação hidratante, haja hidratação, né? Tem todo um exercício, mas ali eu vou descobrindo como é que essas coisas funcionam.
Uma dúvida que eu tenho, vocês devem ter ouvido falar, já tem estimado na sala e meu, durante muitos anos, pesquisou as moléculas da água, e assistindo um congresso dele há muitos anos atrás, né, assim, encantada com essa possibilidade da vibração na água e o que essas moléculas, como que elas se apresentavam, e o que ele falava, ele trouxe lá para a gente conhecer, né, na época, o que ele fazia, o exemplo. De palavras que a gente entende na nossa linguagem, que não eram positivas, muito saudáveis e positivas, formavam imagens, ilustrações, grafava, ele vibrava aquela palavra ou aquela. Então, nesse sentido, que você está falando da água, que tem uma composição mais simples, né? Uma vez que ela é acionada por uma determinada energia, ela muda aquela estrutura. Tu é uma forma de influência, de inteligência.
Talvez seja maior exemplo que a gente tem disso que a gente está falando.
Ele trazia muito, uma vez que a gente é constituído 70, 80% de água, a gente teria que ter muito cuidado, principalmente com as mágoas, que ele chama de mais águas, para que a gente possa tornar essas águas boas e vibrar aquilo positivamente, porque nós somos esse exemplo de pura água. De emoção e tudo isso. Então, eu queria, assim, vendo esse contexto que você está trazendo, se isso é um aspecto de inteligência e de influência humana.
Isso é um exemplo e eu até transcendo isso, porque a gente está vendo aqui uma expressão muito básica, porque essas palavras elas não estão alterando a formação química da água, mas em algum momento a gente começa a perceber que essas vibrações, com um potencial mais dirigido, com mais conhecimento, com aplicação de mais energia, é capaz até de decompor essas matérias, ou de organizar a matéria de uma forma diferente. Então é exatamente isso. A gente está vendo no nível menos potente exatamente o que a gente está discutindo. A nossa capacidade de pensar de forma estruturada, de forma constante, sobre um determinado conjunto de coisas, organiza a matéria à nossa volta. E aí, nesse sentido, o que que seria, né, essa ideia do amor aplicado, para a gente pegar o sentimento áureo da história? É exatamente a vibração que traz o maior grau de harmonia para as expressões materiais. Então, o nosso exercício é conseguir achar esse tom de vibração constante e harmônico. Só que à medida em que a gente se capacita nessa vibração amorosa e se habilita a imprimir mais energia nessa estrutura, naturalmente a gente se distancia da matéria mais densa. O corpo espiritual nosso vai ficando cada vez mais sutil. Se Jesus vibrasse na mesma potência que ele tem capacidade, né, na potência máxima, ele nos desintegraria.
Tem a passagem só da luz de Jesus para Saulo, fez Saulo ficar cego, né?
Então, esse é um exemplo muito importante para a gente, né? Da gente perceber o seguinte: em cada patamar, a matéria que se organiza, ela está adequada àquele tipo de vibração e àquele valor energético. Quanto mais energia e quanto mais amorosidade, menos matéria. Essa é a ideia. Mas para a gente chegar nesse nível, a gente precisa exercitar em níveis mais baixos. E é exatamente isso que a gente está fazendo desde o início da nossa criação até o momento presente. É claro, né, que tem uma margem muito grande, porque Jesus pode, ou qualquer um de nós pode, vibrar com amor máximo, mas com pouquíssima energia. E aí isso não desarticula a matéria, só cria uma estrutura mais harmônica, como os cristais que o Masaru Emoto conseguiu fotografar. São fotos, inclusive, belíssimas, porque você vê ali uma estrutura harmônica, cristalina harmônica, né, em função dessas vibrações. E aí a gente começa a perceber quanto que há de sabedoria nessa ideia do nos preservarmos dos maus pensamentos, né, e tentar buscar os bons pensamentos. É uma questão que está envolvendo essa dinâmica físico-química da matéria. Então, corpos vibrados com amorosidade, com confiança, com solidariedade, com esses valores que a gente já percebeu que são bons, são corpos que duram mais, que conseguem se manter mais harmônicos, que afastam as doenças, né, que nos dão mais longevidade. E o oposto também acontece. Quanto mais raiva, quanto mais ódio, quanto mais rancor, menos harmonizadas são essas estruturas e aí, consequentemente, mais presentes são as doenças na organização dos nossos corpos.
A gente vai retomar esse tema e esse tipo de pensamento quando a gente for falar, como a gente já adiantou no outro dia, da escala do Dr. Hawkins, que é um pesquisador que ele associa a questão das emoções à capacidade energética. Então a gente teria o amor, óbvio, como ápice, chegando aos espíritos crísticos, que estaria mostrando que este tipo de linha de raciocínio, de aplicarmos os nossos pensamentos, as nossas energias para o bem, para o amor, para a caridade, seguindo inclusive o exemplo de Jesus, tem fundamentações lógicas. No caso específico do Dr. Masaru Emoto, ficou muito conhecida a pesquisa dele naquele filme What the Bleep Do We Know? Quem Somos Nós? E esse tipo de pesquisa, a gente sempre faz uma ressalva, porque acaba surgindo sempre esse exemplo aqui no nosso curso, sobre a não reprodutibilidade desse experimento dele. Então, uma das críticas que ele recebe é de não ter conseguido reproduzir, e aí muitos classificam nesse sentido, como a gente falou lá atrás, em outros encontros, como coisas que seriam, entre aspas, pseudociência, por não terem conseguido reproduzir aquela experiência. Agora, do ponto de vista imagético, quando a gente olha e vê formações de cristais com formas básicas reproduzíveis da natureza, a gente vê a beleza da associação que ele traz entre o tipo de pensamento emitido e a resposta do material ao pensamento. Quando tem um clássico, que é o exemplo de Hitler, você vê lá a disfunção, fazendo a ressalva que foi uma pesquisa que ele fez com um certo tipo de material, proposição, e que me surpreende ainda a gente não ter conseguido, dentro de tanto tempo, trazer mais pesquisas ainda nessa linha. Ou se elas existem, a gente ainda desconhece. Então seria interessante a gente estar buscando mais e fazendo essas associações entre o Dr. Hawkins, entre essa pesquisa do Masaru Emoto, entre o próprio trabalho da doutrina espírita, que vai trabalhar a questão energética em uma série de níveis, sobretudo quando você vai falar de passes, passes de tratamento, passes energéticos. Então, esse tipo de proposição, ela acaba sendo muito salutar para a gente entender a nossa influência no outro e também a influência em nós mesmos. Lembrando que estamos sempre carregando conosco mesmo no nosso dia a dia princípios inteligentes que estão sob a nossa responsabilidade, sob a nossa guarda. Então, se estivéssemos como ainda seres em formação nos corpos de outros, nesse sentido, um princípio que está no corpo de outro, gostaríamos de ser bem guardados, bem cuidados ou não? Então, nesse sentido, a gente tem que pensar o que a gente propõe em termos de saúde ou não dentro daquilo que a gente está emitindo para nós mesmos.
Logo depois que eu conheci, né, nesse congresso, ele veio desencarnar. Mas a energia dele é algo assim, né, inacreditável. Você percebe que uma pessoa tem outro tipo de vibração e clareza.
Eu faço uma provocação aqui, né? Porque assim, como os princípios inteligentes não têm consciência de si, então eles não desejariam, eles não fariam mérito sobre o tipo de formação a que eles estão sendo submetidos, né? Então é legal a gente perceber exatamente isso. Nós fazemos esse julgamento porque temos consciência de nós.
Mas os princípios, por si só, eles não teriam essa metacognição.
Eles estão aprendendo que diferentes frequências vibratórias induzem a formações diferentes. Mecânica, a mecânica química ali que eles estão aprendendo, a mecânica vibratória, e ponto.
Mas o macaco só é macaco, a gente chama ele de macaco.
Macaco, isso é macaco, que a gente chama ele de macaco?
Eu acho que tem um lugar onde a gente define ou julga sobre isso também.
Sim, tem, a aula de hoje, inclusive, ela transita por esse lugar, né? A gente já tinha dado esse spoiler na semana passada. A gente não sabe exatamente em que momento que a gente pode dizer até aqui é princípio inteligente, a partir daqui é espírito com E maiúsculo, porque se percebe. Mas o que a gente entende é que isso também muito provavelmente se dê numa espécie de degradê. Então não tem um ponto claro, né? Em algum momento a inteligência começa a se desenvolver de uma forma mais potente, os instintos começam a ser subjugados, né? Nos exemplos da aula de hoje, inclusive, estão lá, a gente colocou, né, tem um filme chamado Professor Polvo, que é maravilhoso em termos de reflexão, porque a gente começa a pensar assim, gente, mas como assim um polvo tem uma inteligência equivalente a uma criança de 3 anos de idade, alguma coisa assim? O cara chega a fazer umas contas ali. A gente vê a gorila Coco, né, que sendo ensinada um alfabeto, né, da língua de sinais, ela consegue expressar inteligência. Então, a gente hoje já não consegue com tanta facilidade dizer assim, todos os animais são inconscientes. O que a gente sabe é que em algum momento a gente pode dizer assim, olha, a partir daqui não é mais princípio inteligente e é um espírito. Deu-se um processo de desenvolvimento. Então, sim, tem uma questão da nossa inferência nesse processo, né, na própria definição do que é inteligência, que é uma outra provocação que o Luiz traz muito bem, eu não sei se vai dar tempo da gente entrar hoje, porque assim, na época Kardec entendia inteligência como essa capacidade de articular raciocínios, né? Com essa capacidade de pensar-se, né? Hoje a gente sabe que as inteligências são múltiplas. Então, não é só esta inteligência, tem diversos outros tipos de inteligência nesse universo, né? Você tem uma inteligência que tem a ver com o movimento, com a própria, com a percepção sobre o seu corpo em relação ao espaço, a questão do movimento. Então, tem uma série de tipos diferentes de inteligências. Então, isso torna a nossa conversa ainda mais complexa nesse sentido. O que eu acho que assim, é muito importante a gente sair daqui com essa reflexão de que a inteligência é uma só. Ela surge, né? Ela nasce nesse movimento de uma forma muito primitiva e ela vai se desenvolvendo à medida em que nós estamos nesses mergulhos na matéria. E em algum momento, essa capacidade de inteligência atinge um grau de complexidade tamanho que é capaz de subverter, de impor-se sobre o próprio funcionamento da natureza, né? Então, a gente é capaz, eu brinco muito com essa percepção, mas ela é muito concreta. A gente é tão hábil em subverter os nossos instintos que o sexo, por exemplo, né, a última coisa que se quer é engravidar. Virou uma atividade plenamente recreativa, né, e a procriação a gente vem criando barreiras para evitar que a principal função do sexo nos organismos biológicos se dê, né? Então, isso é um exemplo dessa nossa capacidade de nos impormos às questões biológicas. A gente vai aprendendo dinâmicas para administrar a química, para aumentar o nosso desejo, para aumentar o nosso prazer, para diminuir as capacidades reprodutivas, né? A gente vai para uma churrascaria e a gente sai de lá depois de uma tarde como, né? Explodindo, passando mal, precisando de medicação, né? Mas comemos tudo que foi possível, porque afinal de contas é um investimento caro, né? E aí tem que fazer valer cada centavo. Tem muita gente que pensa assim, né? A gente está ali subvertendo toda essa dinâmica instintiva, indo contra o funcionamento adequado do nosso organismo, né? Por conta dessa busca da sensação. E esse processo também é um processo educativo. A gente também precisa atravessar por essas consequências para conseguir ir balizando as nossas escolhas. Então, não há um problema nos expressarmos de forma inadequada na matéria. Só que cada expressão inadequada nos cobra um preço, né? E aí a gente tem que fazer detox, aí a gente tem que tomar remédio, né? Aí vem todo um conjunto de dinâmicas para dar uma compensada até o momento que a gente diz assim, cara, não está valendo. Não está valendo pagar o preço para ter aquela sensação, aí a gente começa, né, dentro de um cenário de posicionamento mais adequado.
Pegando carona aqui no Zoom e ajudando o nosso esqueminha aqui, se a gente pensar que houve uma pergunta que a gente trouxe semana passada e que foi trazida hoje de novo. Se o espírito morre, então veio essa pergunta no Zoom. Pelo que a gente conversou já até agora, o que que vocês entenderam? O espírito morre? Não, certo? Quem morre? O corpo. Então, se a gente for usar aqui, ó, de uma outra cor, a gente está falando que essas personalidades expressadas através de diferentes corpos, elas morrem. Por quê? E por que que Guilherme Frankl, Luiz Fernando Magalhães Petroldo nunca será perfeito? Nenhum dos dois. Porque nesta encarnação, estamos muito longe desta perfeição e apenas uma oportunidade dessa para o nosso desenvolvimento até esta perfeição é pouco. Então, o espírito que neste momento habita o corpo do Guilherme será perfeito? Será? Esta personalidade será perfeita? Mesma coisa comigo, mesma coisa com vocês. Então, aqui a gente está falando de morte. Morte do corpo. Aqui a gente está falando de quê? De eternidade, de continuidade. E ali a gente está falando de desencarne. Por quê? É um espírito que passa pelo corpo, desencarna e depois encarna de novo. Olha os mergulhos. Então a gente conversou semana passada justamente sobre essa diferença entre morte, que surgiram algumas perguntas, né? Que a gente falou a morte sem o desencarne sem a morte, como é que a gente trabalhou esses conceitos para entender que a gente vai somando essas percepções para melhor, inclusive, conseguir se posicionar através das palavras.
Espiritual.
Então vamos lá, espírito e alma. Na doutrina espírita, a gente vai ter uma diferenciação de palavras. E Kardec, lá na introdução, ele traz essa questão sobre a alma. E ele define que a alma, para fim de doutrina espírita, porque a alma ela vem de várias outras correntes e cada uma vai ter a sua interpretação. Kardec, para deixar claro que ele está falando de outra coisa, ele usa o termo espiritismo. Então, uma ciência que vai falar sobre o espírito. Então, ele se foca em espírito. E vai falar em alma. A alma para Kardec, dentro da doutrina espírita, é a união do espírito com o corpo. Então, o espírito mais um corpo, isso mais isso, quando está somado aqui, a gente está falando desta união ser uma alma, ok? Quando a alma não tem mais o corpo, ela continua sendo o que ela sempre é, espírito. Então, terminologia aqui para a gente prefere usar espírito. Espírito encarnado, espírito desencarnado. É apenas o momento no tempo que a gente está vivendo. E tempo, de novo, pensando que o tempo é outra dimensão, a gente está aqui falando de tempo só do nosso ponto de vista. Então, aqui, essa é a alma.
Espírito dentro de cada encarnação.
É exatamente o contrário.
O corpo e lá em cima a alma.
Exatamente o contrário. É o espírito lá em cima e a cada encarnação você tem uma alma. Quando a gente começa a pensar em Guilherme Frenkel, a gente está pensando na alma que entrou para cá, para essa vida, com um planejamento, com um objetivo, dentro de um determinado contexto que vai me oferecer situações de aprendizagem. Então é exatamente o contrário, né? O espírito é aquela entidade máxima que constitui almas ao longo do tempo. Cada encarnação constitui uma alma diferente.
Tem uma outra questão aqui, que foi quando a gente estava explicando um pouquinho mais cedo, se a gente estava falando sobre o processo de evolução do ser inteligente até se tornar espírito. Este processo específico, a gente já está falando do ponto de vista do espírito. Então, já é um processo mais para frente. Então, o que a gente também chegou a mencionar, que é esse processo de desenvolvimento dos princípios inteligentes e dessa tomada de consciência sobre si ao longo do processo, estaria nos três pontinhos aqui antes. Então, da mesma forma que tinha três pontinhos lá para continuar até a gente chegar à perfeição, tem toda esta parte antes de chegar ao espírito, que é o que a gente, nesse sentido, considera como humano.
Quando a gente olha para as transmigrações, a gente já está olhando para esse período em que nos identificamos como espíritos, conscientes de si mesmos, transitando de um mundo para o outro. Mas a gente vai voltar a pensar um pouco nisso sim.
Ela é uma alma trabalhando.
Quando a entidade trabalha no mundo material, se ela é uma alma, depende. Se você tá chamando essa entidade, né, pensando no mecanismo mediúnico, e aí pensando num espírito desencarnado, então não é alma.
Espírito para não tem um nome, né?
O espírito provavelmente tem um nome. Sim, ele tem uma identidade, ele constitui um nome. Só que para ele o nome não é importante.
Então, vai ser como se, por exemplo, pode estar errado, o que estiver. Mas, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que se encarnou e aí ela volta, ela trabalha depois.
Uma pessoa que desencarnou e volta para trabalhar. Se ela volta como a última encarnação, depende. Eu pego aqui o exemplo de Emmanuel. Eu acho que talvez na literatura espírita, talvez seja o exemplo mais rico disso. Emmanuel, ele foi Emmanuel, né? Ele configurou-se como essa personalidade Emmanuel, no período em que Jesus estava encarnado aqui junto com a gente. Depois disso, ele teve diversas outras experiências. Ele desencarnou, reencarnou de novo, né? Ele até conta essa história, porque ele conta primeiro no livro há 2.000 anos, quando ele foi Emmanuel. Depois ele desencarna, encarna de novo, 50 anos depois, é o outro livro. Depois ele desencarna, reencarna de novo, é o livro Renúncia. E depois dessa, ele reencarnou diversas outras vezes, inclusive como Padre Manuel da Nóbrega, segundo ele mesmo relata. Mas, por uma questão de preferência, como a experiência com Jesus foi muito marcante em termos de desenvolvimento espiritual para ele, ele escolheu assumir tanto o nome quanto a forma de se apresentar. Então, ele se apresentava para Chico Xavier como o senador romano, embora tivesse tido diversas outras vivências. Agora, depende, porque assim, será que o espírito consegue ter esse grau de lucidez? A gente vai poder conversar sobre isso mais na frente. Mas nem sempre a gente consegue ter o grau de lucidez e de desprendimento tamanho para conseguir resgatar as lembranças das encarnações anteriores. Aí a gente fica ali limitado na última. E tá tudo certo, porque tem coisas importantes ali para serem trabalhadas, e a gente vai trabalhando a partir delas. Então vai depender muito do grau de desenvolvimento moral desse espírito. Foi? E aí, assim, de qualquer forma, né, ele pode inclusive escolher um nome para se apresentar que ele nunca tenha, que ele nunca tenha usado, né? A gente vê ali os espíritos que trabalham na falange de Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo. Alguns deles estão autorizados pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes a falar como se fosse o Bezerra de Menezes. E aí a gente tem diversos espíritos dessa falange dizendo: eu sou Bezerra de Menezes. Mas na realidade não são. Eles estão autorizados a falar em nome do Dr. Bezerra, porque conhecem o projeto, conhecem o funcionamento, né, daquela egrégora espiritual. Então podem assumir para a gente para facilitar, né? Porque assim, embora essa não devesse ser a regra, né? Mas o nome para a gente conta muito, né?
A personalidade é
A
gritando.
personalidade gritando, né? Quando Divaldo ouviu dizer que Jesus estava dando consulta através de um médium, né, em Salvador, Divaldo se apressou para entrar na fila para conversar com Jesus.
Qual Jesus?
E aí, quando Divaldo chegou ali na frente do médium, né, do espírito se expressando através do médium, o espírito se apressou logo e disse: "Olha, seu Divaldo, eu sou Jesus, mas não sou aquele Jesus." Agora, quantas pessoas ele enganou com essa fala? Né? Então, a coisa do nome para a gente, ela ainda é muito importante. A figura como a gente se apresenta.
Pegando uma pergunta aqui do Zoom, que a gente vai voltar para falar bastante disso depois, a gente vai falar sobre a bênção do esquecimento, que é uma providência que a gente tem de não lembrar das encarnações anteriores, para a gente poder lidar com as coisas que a gente faz nessa encarnação. Porque só nessa encarnação, não sei por vocês, mas por mim, convenhamos, tem muita coisa para processar. Então, ficar processando tudo que a gente já fez lá atrás, nesta encarnação, poderia ser um peso insustentável. Então, a pergunta foi, inclusive, dependendo. Dependendo dos débitos passados, os espíritos não têm condições de lembrar de outras encarnações. Então a questão é: nós, por regra, não lembramos mesmo e agradeçamos por isso. Mas a gente volta a tocar nesse assunto. Uma outra pergunta foi se esses mergulhos vão do reino mineral, passando pelo vegetal, pelo animal, chegando ao hominal. Então, no livro há uma falta de clareza, eu poderia dizer assim, com todos os detalhes sobre essa trajetória e esse tipo de encaminhamento. Tanto que a gente está falando aqui, ó, dos três pontinhos para cá. Mas se a gente começar a pensar sobre essa lógica do fluido cósmico que se especializa, sobre um ser que vira um princípio inteligente, sobre as experiências que se somam, sobre os aprendizados físicos da própria matéria, a gente poderia fazer essa ilação de que sim, a gente tem uma continuidade de evolução, mas que isso não está trazido com toda a clareza, com toda todas as letras e que os espíritos, em parte, não é uma desculpa pela não informação, mas apenas uma informação muito importante. Façam o bem que puderem, se preocupem com o dia de hoje, trabalhem naquilo que vocês podem trabalhar, porque às vezes esses detalhes da nossa evolução em encadeamento nos prendem e nos tiram o foco daquilo que a gente já pode trabalhar hoje. Então, feita essa ressalva, a gente entende sim que na natureza tudo se encadeia. Que na doutrina espírita fala que vai tudo do átomo ao arcanjo, que a gente vai para a perfeição, que a gente vai do simples e ignorante até a perfeição. Então a gente consegue ver que sim, nesse sentido, há essa dinâmica de continuidade e de progressão, continuidade até essa perfeição.
Tem uma pergunta aqui no Zoom que é bem desafiadora. Existe um máximo de princípio vital que a Terra pode suportar? Por exemplo, por equilíbrio, quanto mais humanos tivermos, menos formas involuídas de espíritos podemos ter, pois o disponível está evoluindo? Eu não sei responder. Eu acho que assim, lanço aqui um desafio até para a gente retomar essa discussão, ou melhor, vocês retomarem essa discussão. Orientador do ano que vem. Porque no livro dos Espíritos, módulo 2, existe, quando a gente está falando das leis naturais, existe uma questão lá, sobre a lei de destruição, se não me falha a memória, ou é a de conservação, uma das duas, em que Kardec levanta, né, junto com os Espíritos, essa perspectiva de que cabe a nós, inteligências, né, maiores, espíritos, a responsabilidade de organizarmos o planeta para que ele ocupe o maior número possível de pessoas, de inteligência se expressando. Então, nesse sentido, dá a sensação que existe um máximo, mas eu acredito que a gente está bem longe desse máximo. Na realidade, a gente desperdiça muito recurso. A gente utiliza mal esses recursos que estão aqui em jogo, né? O nosso planeta provavelmente conceberia muito mais vidas, mas isso depende de um desenvolvimento intelecto-moral ainda muito grande para a gente criar um sistema sustentável de manutenção dessas vidas. Agora, eu não sei se existe efetivamente um máximo de fluido que o planeta comporta. Eu sei que existe um máximo de energia que esse planeta comporta. E essa energia, se ultrapassada, ela começa a desarticular as estruturas do planeta. E aí, um exemplo, eu gosto muito desse exemplo, né? Quando a gente olha para o raio-x, por exemplo, a gente vai perceber que a diferença entre ser algo salutar e algo extremamente maléfico é só a quantidade daquela irradiação. E todas essas vibrações, todas essas ondas são ondas eletromagnéticas. O raio-x, o celular e as emissões da bomba atômica têm a mesma natureza eletromagnética. Só que a bomba atômica libera muito mais energia do que o celular. E quando essa liberação acontece, ela devasta aquela região imediata onde ela é liberada. E aí vocês imaginem o espírito superior vibrando, pensamento é da ordem das ondas eletromagnéticas, vibrando na sua potência máxima. Possivelmente ele desintegra o planeta. Então ele precisa modular essa vibração e essa quantidade de energia para que esse sistema aqui se mantenha. Então, sim, o nosso planeta, ele tem um limite de energia, ele tem um limite de energia para operar, né? A nossa colega que está lembrando, né? Existem algumas pessoas que dizem que Jesus levou 1.000 anos se preparando, modulando a sua energia, a sua vibração, o seu pensamento, para poder encarnar entre nós. Porque se ele se expressasse no máximo da sua potencialidade, não haveria campo para que a gente conseguisse percebê-lo. Então ele tinha que diminuir a sua vibração. Esses exemplos, eles são importantes para a gente, porque a gente vai percebendo o seguinte: cada espaço, cada planeta, cada mundo, cada organização espiritual constitui em torno de si o ambiente material adequado para que eles consigam se expressar e desenvolver os potenciais que precisam. E aí a gente vai entendendo o que que é essa coisa do desapegar da matéria, né, que a gente tanto fala, né, nas palestras espíritas. É isso, o desapegar da matéria é quando a gente consegue operar numa energia maior, e aí essa matéria mais densa, ela se torna um impedimento para a nossa expressão. Então a gente se libera daquela dimensão mais densa para operar numa dimensão mais sutil, com mais eficiência, com mais liberdade, com mais amplitude de expressão. Mas isso constituirá um ambiente muito diferente do ambiente que a gente está aqui acostumados.
Sem juízo de valor, frio ou quente, mas pegando aquela metáfora da semana passada do casaco que a gente usa para ir para um local frio para nos proteger, ou seja, uma matéria mais densa. A partir do momento que eu vou me expressar num local onde eu já não tenho mais essa ambiência, aquela matéria densa, se estiver em cima de mim num mega calor, vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Do ponto de vista material nosso aqui, a gente entende que um casaco que é muito grosso, numa situação de calor, ele vai trazer um constrangimento à minha habilidade de me expressar. Então, podemos utilizar também para pensar que quando a gente vai para uma ambiência mais sutil, a gente já não precisa da matéria tão densa e a matéria, se estiver ainda densa, ela acaba de alguma forma nos restringindo as possibilidades de expressão.
Eu vou deixar a pergunta para a semana que vem, que essa aqui é bem quente para a gente. É, colocaram lá no Zoom. Li recentemente uma pesquisa que diz que a geração Z é a menos inteligente, muito por conta do uso de telas. Fiquei reflexiva aqui sobre qual é a visão espírita sobre essa espécie de retrocesso. Tem a ver com a definição de inteligência que a gente estava discutindo. Mas para a gente poder trabalhar isso, vamos deixar pendurado. Semana que vem a gente retoma, porque senão a gente não consegue fechar no tempo. Eu queria retomar lá no início no WhatsApp, deixaram um questionamento, e eu acho importante a gente trazer isso para não ficar um mal entendido. É, colocar aqui que a gente está sempre fazendo crítica ao judaísmo. Por que que eu frequentemente escolho o judaísmo e o catolicismo para trazer referências? Não é que são crenças menores, mas é porque a gente entende o seguinte: todo ramo de pensamento que ordena a nossa sociedade, ela vem muito fortemente sob a influência judaica e católica. Na época onde a nossa sociedade estava menos desenvolvida, a expressão judaica tinha um desenvolvimento menor. Não tinha expressão espírita, porque o espiritismo foi inventado em 1856. Então, não é que sejam piores, da mesma forma que o Espiritismo de 1856, ele é menos desenvolvido do que o Espiritismo que a gente exercita hoje, porque o pensamento vai se desenvolvendo. Então, quando eu trago, por exemplo, a citação como eu falei no início, né, trazendo a ideia do judaísmo e da referência de focarmos na questão material, porque aquela cultura, naquela época, lá atrás, 3 mil anos atrás, nós ainda trazíamos uma visão muito materializada do que era a dimensão espiritual. Mas dentro do próprio judaísmo, essa visão vem se desenvolvendo ao longo desse tempo todo, se tornando bem mais espiritual, bem menos material nesse contexto. Então, não é uma fala de preconceito. O que a gente está tentando observar na realidade é esse processo de desenvolvimento de ideias, né, na linha do tempo. Só que lá atrás, né, eu escolho esse recorte porque é um recorte próximo para a gente, mas com um bom distanciamento, né? Mas é importante reconhecer aqui, éramos menos inteligentes, né? Mas é importante reconhecer que cada um desses pensamentos também vem evoluindo no tempo e que tem leituras hoje espirituais muito mais complexas do que na época de Jesus, né? Jesus não pôde nem discutir reencarnação na época. Ele dizia simplesmente, ó, é necessário nascer de novo. E aí o sábio da época ficou confuso, porque assim, como assim eu vou ter que voltar à barriga da minha mãe?
Nicodemos.
Nicodemos, né? Então, os pensadores da época tinham um pensamento limitado, porque nós tínhamos um pensamento limitado. Esse pensamento vem se desenvolvendo. Então, essa fala não é uma fala preconceituosa em relação ao judaísmo. Eu só estou tentando situar a gente nesse processo de desenvolvimento de ideias. Judaísmo. Judaísmo e cristianismo.
Isso é muito dogmático.
O judaísmo e o cristianismo seriam muito dogmáticos dentro desse meu raciocínio.
Hoje nós usamos a nossa fé raciocinada,
Hoje nós usamos a nossa fé
que é
raciocinada,
o que o Espiritismo nos ensina.
que é o que o Espiritismo nos ensina, uma fé raciocinada, e essas crenças trazem uma fé cega. Eu acho que a gente tem um campo de matéria aqui bem grande para fazer, porque eu não sei se o pensamento judaico é tão dogmático também. Eu acho que, pelo contrário, ele tem um exercício ali de reflexão, mesmo na época de Jesus, que era bastante intenso. No Velho Testamento, talvez fosse, mas assim, em relação a que a gente está comparando. Agora, vale uma ressalva aqui, né? Porque mesmo nós espíritas temos caminhado enquanto movimento espírita, não enquanto espiritismo, né? Tem uma diferença. O espiritismo é o que Kardec traz para a gente, é o pensamento, é a base. E o movimento espírita é o que nós pessoas fazemos e entendemos a partir disso que foi trazido. O movimento espírita hoje é um contexto que está cada vez mais dogmático. Nós enunciamos o espiritismo como uma religião, a gente vai poder discutir isso mais à frente. Essa religião, ela está cada vez mais fechada ao progresso, cada vez mais fechada ao diálogo com a ciência e cada vez mais aberta a assumirmos dogmas e entendimentos muito blocados, sem possibilidade de refrigerar. Isso é uma característica nossa enquanto seres humanos. Nós ainda buscamos expressões dogmáticas, nós ainda tentamos simplificar o entendimento das coisas. E temos dificuldade de lidar com corpos de entendimento que são fluidos, que vão se alterando com o passar do tempo.
Está falando que a doutrina vai se atualizar.
Eu estou dizendo que a doutrina deveria estar se atualizando e não está. A gente está indo contra tudo que está nos cinco livros? Olha, essa discussão é uma discussão bem profunda. No momento em que o Espiritismo vem para o Brasil, e que aí sim é fundada a religião espírita, nós começamos a reduzir, a desacelerar esse movimento da ciência, da produção de saberes, e começamos a assumir questões dogmáticas. Então, assim, talvez não sejam dogmas tão intensos como em outros credos, em outros pensamentos. Mas a gente já começa a perceber discussões, por exemplo, que todo passe deveria ser dado com luz vermelha. Aí tem o outro centro espírita que está brigando, tem que ser dado com luz azul.
Eu não vou falar nada.
Mas a doutrina não fala nada disso. E a gente fica discutindo em torno desses dogmas, desses processos, desses métodos, ao invés de tentar entender. Mas peraí, Por que que é vermelha? Por que que é azul? Por que que não tem luz? Por que que deveria ter luz?
Porque são espíritos imperfeitos como nós que criamos essa.
Porque essas expressões do movimento espírita vêm exatamente a partir do nosso grau de imperfeição, da nossa dificuldade de sermos flexíveis. E esse é um desafio que a gente lança aqui para vocês que estão entrando nessa seara de estudo espírita. Será que a gente consegue se manter numa posição saudável de desenvolvimento de pensamento, de pesquisa, de progressão, como Kardec propôs lá em 1850? Ou será que a gente prefere assumir posições fechadas, dogmáticas, e nos mantermos fazendo sempre a mesma coisa porque dá menos trabalho, porque é mais fácil assumir uma forma de operação única? Essa é uma crítica muito boa para a gente se pensar. Hoje, a gente percebe essa dificuldade. A gente percebe coisas curiosíssimas, né, dentro do movimento espírita, de um modo geral, que se a gente começar a jogar um pouco de luzes, né, a gente vai perceber que um pouquinho de ciência já transformaria aquele olhar. Mas a gente tem dificuldade de jogar essas luzes. Talvez essa seja uma das grandes vantagens da nossa casa. É uma casa muito voltada ao estudo, muito voltada à reflexão, ao diálogo com a ciência. Assim, é um bom espaço para a gente estar discutindo essas visões, né, de assumirmos uma razão, uma fé mais raciocinada e menos dogmática.
Aproveitando, a gente vai se unir em pensamento, dado o horário e a necessidade nossa de continuidade, sabendo que teremos muito mais encontros com a graça de Deus para caminhar nos ombros de gigantes que, ao longo de tanto tempo de história, deram o sangue, seu espírito, naquilo mais genuíno que tinham, seu suor, suas lágrimas, para que hoje possamos estar aqui desenvolvendo juntos pensamentos mais harmônicos, mais afinizados, mais positivos para o nosso desenvolvimento como ser espiritual que já entendemos que somos, um princípio que torna-se espírito e que desenvolve-se até a perfeição. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, todos os bons espíritos que aqui nos assistem, que trabalham para que possamos estar desenvolvendo esse momento de comunhão, nos auxiliem durante esta semana junto a nós, nossos familiares, com quem convivermos, com a graça de Deus.